Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Muito feliz com esse episódio de hoje. Um episódio que eu pessoalmente estava bastante empolgado desde uma sessão antológica que, sei lá, não sei como adjetivar aquela sessão especial de Mojica, que eu tinha acabado de chegar em São Paulo para ver Encarnação do Demônio. E foi assim espetacular, e foi a primeira vez que vi Paulo presencialmente, e desde então, e já tinha tido contato com os filmes, né? Desde então eu queria muito chamá-lo para um episódio especial aí. Então, sem mais delongas, Paulo Sacramento, prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Gabriel. Bacana. Vamos papear bastante aí.
E um estreante aqui no, nos episódios, né? Uma pessoa que contribui muito indiretamente em discussões e ideias que eu trago aqui, Gustavo Aguiar.
E aí, muito bom estar aqui. Finalmente o Gabriel me convidou para participar. Estou sempre acompanhando o podcast aí, mas muito bom estar aqui presente também, principalmente com o Paulo.
E é isso, roda a vinheta.
Em Brasília, 19 horas.
E o cinema brasileiro é a vergonha nacional.
Mais forte são os poderes do povo!
Os cineastas devem tirar a máscara da
cara. Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina.
Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
Então, Paulo, sem demorar muito, já vamos com o pé na porta, assim. Assistindo os seus curtas, a gente vê a logo do ECA, da USP, e alguns cineastas não têm formação, mas você teve formação teórica, né, no campo, assim. E como é que foi essa entrada no cinema, assim, de maneira geral, assim, como é que foi a escolha de seguir na área, de viver de cinema?
Bom, primeiro assim, foi muito legal ter estudado na ECA, né? Eu venho de uma família, enfim, eu não tinha ninguém que fazia cinema, né? Não conhecia ninguém que fosse do ramo e tal. E queria muito já desde pequeno, assim, eu frequentava a mostra de cinema aqui em São Paulo desde os 14 anos, 13 anos de idade, sei lá. Tinha essa coisa de que eu queria fazer cinema, e meus pais não acreditavam muito, achavam que eu ia acabar fazendo medicina, que nem meus irmãos. Mas eu era teimoso, e daí tinha essa possibilidade, que era entrar na faculdade, que era o que todo mundo esperava de mim, era entrar numa faculdade. Eu descobri que tinha uma faculdade de cinema, e prestei, entrei muito cedo, entrei com. Quando eu fiz vestibular, eu tinha 17 anos ainda, comecei a cursar com 17, e fui fazer 18 anos no. Enquanto eu estava no já cursando, né, no primeiro ano. E, cara, a faculdade é mais ou menos isso que você falou. Não é um pré-requisito para quem quer fazer cinema, né? Mas foi uma porta de entrada, assim, e me abriu muitas coisas, assim, além de me permitir ver muito filme, né, ter contato com coisas que eu nem sabia que existia e tal. Também as pessoas que você conhece, né, e vai montando grupos, enfim, isso é coisa muito importante, assim. Eu entrei na faculdade em 1989, era o período do Collor, imagina. Foi bem quando ele acabou com o cinema brasileiro. Então, não tinha cinema, né? Não tinha como trabalhar e tal. E a gente estava numa bolha muito legal, que era um lugar onde tinham. Enfim, cada classe tinha 15 pessoas, 4 anos de curso, tinha 60 pessoas, alunos querendo fazer cinema, e um grupo de professores totalmente dedicado a estudar aquilo. A gente não estava tão preocupado com a realização ainda, né? Até porque a gente sabia que não tinha cinema, né? Dava para fazer curta-metragem, o curta-metragem estava num momento bem importante, assim, mas longa estava. Teve um ano que foram feitos dois longas no Brasil inteiro, para você ter uma ideia. Então, era o momento de parar e ler, e ver filme, e conversar. Isso foi muito importante. Montou um grupo, né? A gente criou uma produtora, também bem incipiente, ninguém sabia o que era ter uma produtora, nada. A gente só pensava assim: quem é que vai querer produzir um filme da gente? Ninguém, né? Então vamos fazer uma produtora nossa. E aí a gente foi atrás do Sebrae, saber como é que se abria uma empresa, como é que eram essas coisas e tal. E daí a gente abriu uma produtora que até foi bem importante aqui em São Paulo, que chamava Paraísos Artificiais. A gente fez, em 3 anos, acho que a gente fez uns 12 curtas-metragens, assim. A gente tinha acesso aos equipamentos, né, da ECA, que era muito legal, e a gente comprava, só pagava o filme e a revelação, né? O resto era equipe de graça, equipamento de graça e muita vontade ali. Foi bem bacana.
Massa, massa. E nesse início, assim, como é que foi o seu caminho para montagem, né? Porque a gente, tendo contato com a sua filmografia, você tem um trabalho muito extenso na montagem e os filmes importantes que você participou, sendo um projeto diretamente seu e de outros cineastas, como a Ana Mulaerte, né, Cláudia Assis e tudo mais. Então, assim, como é que foi o seu caminho para a função, né? Porque tem uma galera que escuta os episódios e tem essas dúvidas nucleares, né? Assim, questão da função, assim, porque cada um às vezes quer ficar conhecido por, ah, eu quero ser o montador, o diretor e tal. Como é que foi essa escolha do caminho?
Bom, na ECA, todas as pessoas queriam ser diretoras, né? Era uma deformação que eu acho que acredito que continue até hoje. Mas a gente tinha aula de tudo, tinha aula de fotografia, aula de montagem, aula de som, e ia se exercitando um pouco em cada uma dessas áreas, né? Desde o começo, uma coisa que eu pensei assim, e que eu percebi, né, é que na montagem se aprende muito sobre todas as outras áreas, né? Você aprende muito sobre fotografia enquanto você está montando um filme, você vê os defeitos, você vê o que poderia ter sido melhor, a coisa do som, ouve tantas vezes aquele som que você fala, putz, isso aqui tinha que ter prestado atenção na hora de captar, etc, etc. E daí eu logo me encaminhei um pouco para montagem, embora eu tenha fotografado um curta, tenha feito som direto, fui eletricista de vários curtas e tal. Eu logo me encontrei na montagem ali. E a montagem tem uma coisa que batia um pouco com a minha índole, assim, que era um pouco a coisa de trabalhar sozinho. Eu nunca fui muito um cara assim de set, sabe assim, de equipe, de muita gente em volta. Isso me atrapalhava um pouco. Eu gostava de pensar sozinho, escrever o roteiro, ou de ficar montando e tal. E daí logo, enfim, eu comecei a montar alguns filmes de amigos ali e tal, e calhou de um desses filmes passar em vários festivais, assim, e eu ganhar um prêmio de melhor montagem, né? Era um curta do Toreiro, era um cara até que tem um estilo assim, bem diferente do meu e tal, um cara fazia comédia, né? Zé Roberto Toreiro. E eu montava os curtas dele, e quando os filmes começaram a ganhar prêmios e tal, e eu ganhei os prêmios de montagem, alguém chegou para mim e falou: cara, agora você se fudeu, você virou montador, você não vai ser mais diretor, né? E eu falei: cara, por enquanto tá bom, mas eu quero fazer as duas coisas, vamos ver como é que a coisa vai se encaminhar, né? E antes da bom Eu dirigi dois curtas, né, na ECA, em parceria com essa produtora que a gente tinha montado. Um chamava Ave, o outro chamava Juvenile. Eram uns filmes bem experimentais, assim, mas que apareceram bastante também, participaram de vários festivais e tudo. Mas logo, logo, as pessoas começaram a me chamar muito para montar. E daí eu fui montando e eu curtia aquilo, ia aprendendo mais, ia tendo muita, muita experiência, assim, né, porque quando o cara é só diretor, tem um projeto, demora um tempo, muito tempo até o projeto acontecer e tal. E eu não, estava sempre trabalhando, tinha os meus projetos de diretor, mas estava sempre em contato com os outros diretores e tal. Foi muito importante para mim ali, momento de aprendizado mesmo, assim, esse momento de fazer os curtas ali e de muita dedicação também. Assim, era muito trabalho, né? Muita coisa, muito. Às vezes dois filmes ao mesmo tempo, querendo trabalhar e tal. Foi um, enfim, uma época que dá muita saudade ali, foi muito, muito bom fazer. Mas para mim foi isso, essa coisa da montagem foi, aconteceu um pouco, acho que acontece com todo mundo isso, de repente a vida vai te levando para um lado assim, mas por um lado era uma coisa que eu também queria, né? Para continuar estudando, sabe? Para quando acabou a ECA, para fazer as coisas, eu continuar aprendendo e não. E eu sabia que não era dirigindo filmes, porque a gente aqui no Brasil não consegue, né? E dirigindo um filme atrás do outro, e ir melhorando e tal. Pelo contrário, as pessoas querem que você faça o primeiro que seja genial logo no primeiro filme. É um pouco cruel isso, assim, essa maneira de que a gente tem aqui para receber os trabalhos dos novos realizadores, né? Mas foi isso. Eu logo comecei, montei bastante curtas, que eu devo ter feito. Nem sei, mais de 20 curtas, assim, um período curto de tempo, e eu ia muito em festivais. Eu gostava muito também de frequentar festival. O que eu mais fui foi o Festival de Brasília. Eu acho que passei um pouco mais de 10 anos indo todos os anos para lá. Então o pessoal me chamava para montar a curta, eu falava, ó, o dinheiro era sempre pouco, eu falava, tudo bem, mas se entrar no Festival de Brasília, você mandar para lá, eu quero ir. Porque quando era curta 35, eram sempre dois convidados por filme. Então, ia o diretor e eu falava, ó, por esse dinheiro eu topo, mas se entrar, eu sou a segunda pessoa. E todo mundo topava. E com isso eu conhecia mais gente, estava sempre no meio. Isso tudo é muito importante, né?
Não, muito massa, muito massa. Achei muito legal o que você falou em relação à montagem, né? Porque eu também sou montador. A maioria dos trabalhos que eu tenho, né, no meu portfólio são por montagem. Muitas vezes até pela impossibilidade de estar em set, como você também mencionou, né? E eu acho muito interessante que às vezes a montagem ela é um pouco subestimada, né? Nos filmes. Então, às vezes as pessoas não prestam tanta atenção em como que a montagem consegue transmitir coisas em conjunto ali, claro, né, com a direção, com todos os outros departamentos ali do filme. E eu tava lendo até uma entrevista sua que você citou muito a montagem do Bandido da Luz Vermelha, né? Como uma referência de uma montagem memorável e como que a montagem daquele filme ela conseguiu tornar o filme ainda mais memorável, né? Que é um filme muito, muito lembrado hoje em dia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. O que que você vê, assim, de tão especial, de tão legal, assim, na montagem desse filme? Como que você acha que a montagem, né, ela pode contribuir ali para, enfim, para a linguagem ali do filme? Como que ela consegue passar melhor aquelas ideias?
Bom, Gustavo, a gente pode marcar um programa inteiro só para eu falar do Bandido da Luz Vermelha. É disparado meu filme predileto aqui, que eu via sempre, enfim, vi muitas, muitas vezes, e às vezes eu via antes de ir para o set, assim, sabe? Acordava, assistia 10 minutos do filme para dar aquela, me abastecer de ideias, dessa força criativa que o filme tem, né? Bom, para mim é o filme mais criativo do cinema brasileiro. É uma explosão, assim, né? Sem freio de mão puxado, nada. O Rogério estava super jovem ali, com todas as ideias, com tudo que ele tinha visto, querendo colocar tudo para fora. É um pouco que a gente reclama, né, de outros filmes, assim, pô, a pessoa quis colocar tudo num filme só, né, e normalmente não dá certo. Normalmente não dá mesmo, mas nesse caso do Rogério deu, né, porque realmente era é um jorro do começo ao fim do filme, né. É espetacular, assim, é moderno até hoje, muito mais moderno do que o que se faz hoje em dia, enfim, uma liberdade absoluta com tudo e um conhecimento profundo que ele tinha, né, de cinema, né? Rogério era crítico de cinema, enfim, cinéfilo, viciado, né, em linguagem, assim, e entender os filmes, né? Porque às vezes é muito importante ver filme, mas você tem que entender também, né? O que é que cada filme significa, por que que um filme é melhor do que o outro, o que é que ele está se propondo fazer, etc., né? O Rogério tinha uma visão assim muito muito afiada assim dessas coisas todas, né? E daí de repente ele vai fazer esse filme e ele tem se encontra com o maior montador para mim também do cinema brasileiro, que é o Silvio Renaud. Então o cara que tirava leite de pedra, né? Pegava, montou muito filme ruim e transformou pelo menos num filme decente e tal. De repente ele encontra o Rogério e fala, gente, aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? E eles devem ter se divertido muito fazendo essa montagem do filme. E tá aí, obra-prima não tem muita explicação, né? Tudo dá certo, né? Nesse filme deu tudo, tudo certo, e o filme tá aí até hoje, né? tem as histórias, né, do Cinema Novo preocupado quando né, ficaram sabendo que tinha um menino em São Paulo que tinha feito aquele filme e tal. E era para ficar preocupado mesmo, porque o cara era imparável, né? Era muito, muito talento ali, muita. Enfim, eu sou apaixonado. Eu tenho aqui na minha ilha um pôster original do Bandidos Vermelha, que
Ah, que
é a
massa.
maior relíquia que eu tenho. Assim, realmente para mim é uma coisa de paixão esse filme. E depois eu vim a conhecer o Rogério, né? Vim a conhecer Silvio Renaud também. Silvio eu conheci menos, mas eu tenho uma outra relíquia aqui em casa também. Eu sou um pouco fetichista, mas eu tenho a felicidade de ter a moviola que foi do Silvio Renaud. Depois que o Silvio Renaud morreu, os filhos dele me ligaram e tal, perguntaram se eu queria ficar com a moviola do Silvio. E até hoje eu tenho aquele trambolho, uma mesa de metal. Não sei se todo mundo tem ideia do que é uma moviola, né? É uma mesa muito grande, assim, uns 2 metros e pouco de largura, profunda, pesa uma tonelada ali. E os primórdios das ilhas de edições, né, dos computadores com montagem não linear, tal, que a gente tem hoje. Ali era montagem linear. Você tinha que colocar o rolo de filme de um lado, ele passava por várias roldanas, um projetorzinho que projetava numa telinha, e você ia cortando um equipamento que era chamava coladeira, mas era uma guilhotinazinha que você cortava a celuloide e colava os filmes com durex, assim, era assim que a gente fazia, né? Tanto o som
Olha que loucura.
quanto a imagem e o som, é. E o Silvio montou a vida inteira dele em moviola. E foi genial a vida inteira, né? Então, quer dizer, não é o equipamento, não é a tecnologia. Claro que é muito mais fácil. Eu montei curtas-metragens em moviola. Não cheguei a montar longa. Mas não é o equipamento, né? Claro que é mais fácil. Hoje em dia a gente consegue atingir resultados muito bons, de uma maneira muito mais rápida do que antigamente. Também dá para errar mais hoje em dia, assim, porque você erra e já dá um undo e pronto, ah, vamos ver como é que é. E cada corte que você fazia, mesmo que você quisesse voltar atrás, ficava um monte de durex em cima, assim, então o
Nossa.
filme já não passava direito mais, ele dava umas atravancadas, né? Assim.
Queria aproveitar, achei muito interessante você falar da questão da viola, né? Porque eu sempre tive muita curiosidade de ver uma pessoalmente, de ver como funciona, né? Porque obviamente assim, eu monto, mas né, monto aí com software da Adobe, Premiere e tal. Como você já falou que trabalhou em alguns curtas-metragens, né, utilizando a viola para poder montar. Como que era isso para você? Você falou um pouquinho agora sobre os erros, né? Que era muito mais difícil desfazer algum erro, alguma coisa. Já teve alguma situação que de repente, sei lá, algo de errado ali aconteceu que foi mais difícil desfazer na hora de você montar? Quais eram os principais desafios para você ao montar, tipo, com esse equipamento? Como que funcionava isso?
Não, assim, o principal da moviola, tudo que você faz, quer dizer, você não tem como fazer fusões, efeitos, essas coisas, porque ali você só está, né, você corta e cola, era uma, como se fosse uma ilha de corte seco, né, na época antes da montagem no computador, ainda teve a montagem nas ilhas de vídeo, assim, o Matic, Beta e tal, e daí as ilhas mais baratas eram ilhas de corte seco, que você ia lá e só podia um plano terminou aqui, começa o outro, etc. Não podia fazer fusão, colocar efeitos, etc. Então, o mais complicado da moviola que eu te falei era isso. Quando você pegava o material, o rolo que você ia ver pela primeira vez, era um rolo que tinha sido copiado no laboratório e que não tinha emenda nenhuma. Você colocava ele ali, ele passava assim, uma coisa cristalina, perfeita e tal. A cada corte que você faz, o durex ele vai em cima da imagem. Então ele já começa a ficar, você projeta um durex em cima. Se você faz um corte e não gosta e precisa voltar um pedaço daquele daqui, e coloca um outro, você fica com dois cortes muito próximos. A imagem ela balançava. Então na hora do corte, que você quer ver se aquele corte tá bonito, pô, a imagem dá uma balançada e você não tinha muita certeza. Então você tinha que ter um feeling, tinha que ter um conhecimento, né, para saber se estava dando certo, mesmo sem conseguir ver, às vezes. Eu já cheguei a pedir para recopiar alguns planos, para a gente poder ver se uma montagem estava boa, porque estava muito cortado, muito picotado, assim. Então, tinha umas técnicas, né, na moviola que era, você ia fazendo. Primeiro você fazia um corte largo. E daí, depois desse corte largo, você ia diminuindo, ia apertando aquele corte. Então, você não fazia uma coisa muito justa antes para depois alargar. Porque se você alargava, começava a dar esses probleminhas de ter que ficar uns pedaços muito pequenos de filme, né? Mas, por um outro lado, tirando essa dificuldade técnica, enfim, era uma coisa bem rudimentar, aquilo te obrigava a ser muito criterioso com tudo, sabe, com o trabalho. Até com você cortava um pedacinho, você tinha que guardar aquele pedacinho. Você cortava três fotogramas, né? E daí, pô, você não jogava fora, porque você podia querer voltar com aqueles três fotogramas. E daí não é que nem o computador que você manda ele voltar e ele já está lá. Você tinha que pegar os três e colar ali de novo e tal. Então isso dava um rigor um pouco, assim, era muito importante, sabe? Todos os montadores, assistentes de montagem, eram pessoas muito, muito rigorosas, assim. Se você fosse distraído, coisa assim, tinha que procurar outra função. Não dava, é impossível montar um filme em moviola assim. Mas é uma pena que hoje em dia não tenha esse contato, que você não tenha podido conhecer uma moviola e mexer nela, assim, porque eu acho muito legal você entender de onde as coisas vieram, sabe assim, né? Mesmo também as câmeras de vídeo, enfim, câmeras digitais hoje em dia, é legal a pessoa conhecer também uma câmera de cinema, sabe? Saber como é que é aquele filme que você coloca dentro, né? Tem que carregar no escuro, você não pode pegar o filme, tá virgem, você deixar ele, né, receber a luz do sol, velou o filme inteiro. Então tinha todo um cuidado, assim, que era mais, deixava tudo muito lento, né? Era muito artesanal a coisa, assim, mas era tinha mais charme, sabia? De certa maneira, tinha um charme nessa coisa, assim, que hoje em dia é mais fácil, mas é um pouco assim. Também hoje em dia muita gente faz isso. Antigamente era tão poucas pessoas, sabe, que sabiam carregar uma câmera, que sabiam operar uma moviola, assim, que você já se sentia já um pouco importante só de estar ali, assim, naquele momento, assim, né? Isso te dava uma confiança, assim, que acho que era legal também, era bem bacana. Mas, claro, não sou saudosista, não. Foi importante, é muito melhor agora. Vamos falar sério, é muito melhor.
Agora, seguindo para o primeiro longa, né? Que eu acho que adjetivar, igual a gente estava conversando, como filme de montagem, não sei se é certo, mas assim, é o que eu chamaria, né? Porque tentando manter também no assunto de montagem, ele é um filme que você começa. Sendo, eu acho bem, talvez até um pouco arriscado demais, assim, né? Como primeiro projeto de longa, assim. E é isso que é igual você falou do charme, né? É um pouco do charme do filme, assim, de você começar não só um documentário de um tema denso, né? Intenso, mas também a forma de você abordar aquilo, né? Que ele começa fatiado, né? Com os letreiros e tudo mais, mas só que ele já começa com um objetivo, né? Porque tem aquele texto no início, e ele começa com aquilo de, assim, esse espaço, ele vai mudar. Esse espaço, ele não vai ficar como ele é. E ele já começa, igual a gente estava falando bastante sobre montagem, com o reverso, né? Com a implosão voltando, né? Então, assim, é um ato de rememorar e tal. Então, por mais que tenha essa ideia pragmática de corte de tecnologia que a gente estava falando, ao mesmo tempo tem a ideia de conceito, assim. Como é que foi, assim, pensar isso logo no primeiro longa, assim?
Bom, vamos lá. Foi um longa que demorou muitos anos para fazer, primeiro, né? Só de preparação foram 6 anos antes de eu começar a filmar, de pesquisa e de tudo, porque, bom, primeiro, assim, quem é que ia dar um dinheiro para um menino, né? Quando eu comecei a fazer o filme, comecei a pesquisa, eu devia ter uns 25, 26 anos de idade. E naquela época, ninguém com menos de 30 anos fazendo um longa-metragem, né? É que eu tinha entrado na faculdade muito cedo, já estava trabalhando bastante e tal, participando muito ativamente, trabalhando, com outras pessoas e tal. E daí eu falei, cara, eu tenho que dar esse passo adiante aqui, né? A minha geração ainda não deu, ninguém tinha feito ainda um primeiro longa ali. E daí eu pensei, né, bem no começo, foi assim, cara, de repente, se eu fizer um documentário, eu não tinha essa ligação com o documentário, né? Eu não sei se está claro para todo mundo que está ouvindo também. Enfim, esse meu primeiro filme era um documentário sobre o Carandiru, enfim, né? Na verdade, não era. Era para ser um documentário sobre o sistema carcerário, mas ele acabou sendo. Eu vejo muito, muito mais um documentário feito no sistema carcerário do que sobre o sistema carcerário, porque ele fala de muitas outras coisas que extrapolam a questão também só das pessoas presas e tal, né? Tem uma humanidade ali, as pessoas vão surgindo, no meio do documentário, e acho que isso que fez também ele ter a importância que acabou tendo. Mas eu achei que eu tinha esse assunto, que as pessoas conheciam muito pouco, né? Eu tive essa ideia, e daí falei, cara, se eu propuser um documentário sobre o sistema carcerário, em algum momento eu vou conseguir fazer, né? Pela força do tema, assim. E foi muito difícil, na verdade foi bem mais complicado, assim, o financiamento era muito. Quem vê hoje em dia tem os editais estabelecidos e tal, e editais que você ganha um edital, você já faz o filme. Ali não, foi. Eu ganhava os primeiros editais que eu entrei, ou os primeiros de recursos que eu consegui captar ali. Eram assim, 50 mil reais, 40 mil reais. Você ia somando muitas coisas, poucas, sabe assim, para conseguir chegar lá e começar a fazer o filme. Eu não tinha nem certeza se ia conseguir terminar ele, né? Mas felizmente deu tudo certo. A gente foi fazendo o filme. O tempo de filmagem também foi bem longo. A gente ficou 8 meses mais ou menos dentro da cadeia direto. Ninguém faz uma coisa dessas, né? Era uma equipe bem pequena. A gente pôde ficar muito tempo. Depois eu fiquei muito tempo montando, que foi 1 ano e meio também. Foi muito bom para o filme e foi o tempo necessário para conseguir os recursos para conseguir terminar aquele filme também, né? Essa cena que você fala do começo do filme, que ele começa, o filme começa com. Enfim, o filme inteiro se passa na casa de detenção. E a casa de detenção sempre se dizia que ela ia ser demolida um dia, vários. Políticos, né, prometiam isso e nunca tinha acontecido. Isso não era naquele momento. Era uma coisa de 20 anos que se falava sobre isso. Eu não tinha a menor certeza de que a casa de detenção seria demolida quando a gente fez o filme. Mas depois que a gente filmou, ela efetivamente foi demolida. Então eu estava montando o filme e voltei para lá para filmar essa coisa. A gente não tinha esse prólogo, né? Eu sabia que eu precisava de um prólogo, mas eu não sabia qual era. E eu, no meu roteiro, enfim, a ideia que eu tinha tido era fazer um mix das televisões, assim, do que existia, né? O que era o clichê de cadeia naquele momento? Rebelião, fuga, essas coisas assim. E daí eu queria fazer um prólogo só com imagens de TV, e de repente aquilo acabava e a gente entrava na cadeia e via que era bastante diferente daquilo que toda a mídia insistia muito Eu cheguei a fazer esse prólogo, cheguei a comprar essas imagens das televisões, fazer toda essa pesquisa e tal. Só que de repente aconteceu a implosão e daí me veio essa ideia de tipo de fazer a implosão ao contrário, reconstruir o Carandiru para contar aquela história, né? Foi um começo muito forte, assim, foi tipo a gente já pega o espectador de cara, né? Assim, foi a primeira sessão do filme que ninguém sabia que aquilo ia que o filme ia começar daquele jeito, foi um escândalo, assim, então marcou demais, e o filme ganhou muitos prêmios, foi para muitos festivais, aqui no Brasil, fora do Brasil, né? A gente passou em Veneza, a estreia do filme fora, ganhei um prêmio importante em Tribeca, o Scorsese que me entregou o prêmio, assim, e eu era moleque ainda, né? Quando eu terminei o filme, eu estava então com 30 e poucos anos, assim, que eu tinha feito. Então foi muito intenso ter feito aquele filme da maneira como eu fiz também, com a irresponsabilidade de me meter a fazer um longa-metragem, documentário, sendo que eu nunca tinha feito um documentário na vida, né? A gente aprendeu a fazer o filme fazendo, né? Então, nesse filme eu ensinei os presos a mexerem com câmeras, né? Porque a ideia era misturar materiais que eles filmassem com materiais que a gente filmasse. Mas, na verdade, da mesma maneira que eu ensinei eles, eu e a minha equipe, né, a gente também foi ensinado por esses presos a como olhar aquele material, né, aquela. E tem uma coisa que eu acho que diferencia tudo assim nesse filme, que é normalmente, vai, digamos, um 90 e tantos por cento dos casos ou mais, você vai filmar um documentário e faz ele em 6 semanas, em 5 semanas, você nunca passa mais do que 2 meses para filmando, né? E eu, ao contrário, passei 8, mas eu não usei nenhuma imagem desses 2 primeiros meses, sabe? Então a gente, as imagens que estão na tela do filme, elas já, a gente estava num nível de intimidade já com aquelas pessoas muito grande, né? E isso imprime, sabe? Quando você chega com uma pessoa que você não conhece, liga uma câmera, aquilo já cria um afastamento, assim, um distanciamento para aquele objeto, para aquele sujeito, para tudo, né? Você liga uma luz em cima deles, a gente não ligava a luz em cima deles, a gente conhecia, né, tratava pelo nome, conhecia a cela onde cada um estava. Isso fez com que o filme tivesse uma outra pegada, assim, que eu acho que é muito claro para quem vê o filme, assim. Por isso que ele apareceu tanto. Mas teve uma coisa agora que me veio na cabeça que tem a ver com a tua pergunta, que é o seguinte: eu era, a princípio, um montador, né? Quando eu fui fazer esse filme, eu tinha feito 2 curtas-metragens, dirigido 2 curtas, montado uns 20, talvez. E eu, quando pensei esse filme, eu falei: cara, eu vou ensinar os presos a usarem as câmeras e captarem, de tal modo que eu possa dirigir esse filme sem nem ir ao set, né? Eu vou só receber esse material, eu vou dirigir esse filme na ilha de edição, né? É claro que não foi exatamente assim, né? Isso era uma ideia muito teórica e tal que eu tinha, quando eu fui fazer esse filme. Mas um pouco disso está lá, sim, sabe? Tem uma cena, inclusive, que talvez seja a minha cena predileta do filme, que está quase no final do filme, que chama A Noite de um Detento, que era, a gente passava todos os dias lá, enfim, durante meses, mas a gente não dormia na cadeia, a gente nunca dormiu na casa de detenção. E daí teve um momento em que a gente deixou as câmeras, que a gente levava os equipamentos e tirava, levava de volta. Os equipamentos não ficavam lá dentro. E de repente, nessa noite, ficaram. E eles fizeram uma filmagem maravilhosa, sozinhos, né? Que ficou tão bacana que dura 20 minutos. É uma cena que dura 20 minutos no filme ali. E repete, de certa maneira, muita coisa que vinha sendo dito assim, no filme, mas é colocada de uma maneira tão verdadeira, tão forte ali, que eu não tinha como cortar, sabe? Fui deixando, fui deixando, fui deixando, e é uma cena que todo mundo aponta como uma das cenas mais impressionantes e tal, que tinha a ver com essa ideia minha de deixar, sabe assim, de dirigir da ilha, né? De escolher só o que. A maneira de orientar aquela coisa, assim, não é nem de manipular, mas também não tem como dizer que não é manipular, porque toda montagem é uma manipulação em maior ou menor grau, a gente sabe disso, não existe essa, né, essa coisa da verdade absoluta, da isenção do cineasta, isso tudo, essa inocência a gente não tinha, a gente tinha outras inocências que foram muito boas, que era, a gente não sabia as dificuldades. Se a gente soubesse que ia ser tão difícil de entrar, de viabilizar esse filme, talvez não tivesse feito. Então, essa inocência foi muito boa, que a gente foi quebrando a cara e foi fazendo, e não sabia que ia demorar tanto, mas a gente já estava fazendo, tinha que terminar, e foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, né? Até sair o filme.
Massa demais. E se comentando sobre isso, me lembra do primeiro contato que eu tive com o filme e o quanto que foi na faculdade, e o tanto que o documentário ele é formador, assim. E fazendo uma conexão também com essa tour que você teve com o filme recente, falar um pouco sobre o ato de preservação, assim, desse tipo de filme e do cinema em geral, mas assim, de reforçar o documentário e o espaço do documentário, né? Porque a gente, aliás, até você tendo uma ligação direta com a ECA, é legal falar sobre preservação, porque foram os arquivos da ECA junto com alguns outros que pegaram fogo na Cinemateca, né? E o filme, ele, o Prisioneiro, ele foi restaurado, né?
Essa parte do restauro também é uma coisa muito técnica, às vezes é meio chato da gente dizer e tal o que acontece, né? Mas, por exemplo, o Prisioneiro, eu filmei com umas câmeras muito simples, né? A gente até tinha existia um equipamento mais sofisticado na época que a gente poderia usar, mas como eu ia passar essas câmeras para os detentos, eu queria que fossem câmeras realmente de fácil manipulação e tal, e que fossem pequenas, de forma que elas pudessem passar naquela janelinha das celas ali, para onde passa comida normalmente e tal. Então, o Prisioneiro foi filmado com uma resolução que a gente chama de standard, que era a resolução daquela TV antiga, antes de virem as TVs de plasma, de LED, essas coisas todas, aquelas TVs que eram barrigudas, assim, que elas eram profundas e tal, né? E que tinha uma imagem quadrada, né? É o famoso 1:33 ou 4:3. Então a gente filmou o Prisioneiro com essa resolução. É uma resolução muito baixa, hein? Falando em termos de pixel ali, era 480 por 720, né? Hoje em dia, quando a gente fala 4K, é porque são 4.000, né? Nessa linha que eu tinha 720, hoje a gente tem 4.000 pontos, né? O formato seguinte, que foi o HD, né, já dava 1.080, fazia uma diferença muito grande. Então, eu filmei com material que era realmente bastante limitado em termos de resolução. De uns anos para cá, eu comecei a trabalhar com restauro de filmes, enfim. Telecinagem, escaneamento, restaurando, resgatando alguns cineastas que eu gostava muito e que estavam com filmes sem condições de serem exibidos, gente que se falava muito, mas os filmes a gente não tinha como ver, né? E de repente eu usei um pouco desse meu know-how, falei, cara, eu preciso melhorar o Prisioneiro, porque o Prisioneiro ele foi finalizado em 2003 e ele ia para cinema, então ele foi feito numa tecnologia intermediária, assim, a gente não sabia ainda muito como fazer, estava começando essa coisa de filmar em vídeo e passar para película, né? Ele foi convertido para película e lançado em película nos cinemas. Não tinha exibição digital nos cinemas ainda nessa época. Então você filmava em vídeo, passava para película e projetava essa película, né? Eu tinha uma lembrança muito grande de perdas de imagem que tinham acontecido nessa finalização, né? Então eu falei, eu quero voltar agora com a qualidade que a gente tem agora, nesses materiais que eu tenho tudo guardado, né? E daí eu reconstituí o filme exatamente da maneira idêntica como ele era, sem mudar nada na correção de cor, num corte, nada, 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 exatamente como ele era, só que eliminando problemas técnicos, assim. Por exemplo, para você ter uma ideia, assim, o filme tinha muito, quando aparecia um fio de alta tensão num poste, assim, né, por exemplo, esse fio, ao invés de ele ficar uma coisa lisa, na imagem, ele parecia um serrilhado, ele parecia uma escadinha, assim, sabe? Ele era meio serrilhado e uma escadinha. Eu falei, cara, mas isso aqui era tão ruim assim, né? A resolução. Eu fui olhar meu material bruto e falei, cara, não era tão ruim, ele piorou em algum momento nessa finalização. Então eu fiz um restauro, que foi uma reconstituição desse filme. E o que foi possível fazer disso foi finalizar ele em HD, na verdade. Então ele não está em 4K, eu fiz outros filmes em 4K, mas fez uma diferença muito grande, porque daí eu recriei todas as cartelas do filme, que são muitas cartelas, até ao longo do filme inteiro, etc. E com isso o filme voltou a ser exibido agora, né? 20 anos depois, assim. Ele estava um tempo parado justamente por questões técnicas. Ele estava realmente com uma imagem muito prejudicada. E fazendo essa finalização tecnicamente correta agora, mesmo tendo uma imagem que foi filmada com uma resolução pequena, você entende aquela imagem e ela passa até uma emoção. Às vezes, quando a gente filmava em lugares muito escuros, assim, ele tem um pixel, uma coisa que a imagem quase parece um formigueiro, assim, os pixels eles balançam o tempo inteiro na tela, né? E seria possível diminuir isso tecnicamente hoje. Mas eu falei, não, isso faz parte da linguagem do filme, né? Eu quero que as pessoas vejam que foi uma câmera muito simples que entrou num lugar sem iluminação nenhuma, né? E a gente conseguiu captar essas imagens assim. Então, a gente não pode matar a alma de um filme, assim, quando vai restaurar ele, sabe assim? Querer refazer ele exatamente com a tecnologia atual, assim, não é essa a ideia. É só simplesmente eliminar problemas técnicos que foram feitos. Ali, no meu caso, tinha sido captado em vídeo, então, quando eu voltei para o vídeo, já não tinha as sujeiras da película ou riscos da película, mas em outros restauros, o mais comum é você eliminar justamente isso, essas abrasões que foram feitas direto no suporte da película, né? Risco, sujeira, ou às vezes a película fica abaulada, e isso dá uma flutuação na imagem e tal. Esse tipo de coisa que a gente corrige em outros filmes, né? Eu tenho uma experiência grande, acho que mais para frente a gente vai falar disso. Eu recentemente fiz o restauro dos filmes do Mojica, né? Foram 10 longas, 2 anos trabalhando nisso aí, mas já já a gente fala disso.
Tchim, 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 tchim. Faz o tamborim, tim, tim, tim. E o violão faz tindão, batendo igual o meu coração, tindondão.
Antigamente, a gente esperava que a Cinemateca duplicasse os materiais, restaurasse, fizesse toda a preservação e tal. Hoje em dia, os cineastas têm que fazer isso, sabe? Assim, a gente tem que se empenhar, tem que levantar recursos. A Cinemateca não tem como ela sozinha dar conta de uma cinematografia como essa. Então, é muito importante que tenham iniciativas assim, pessoais, né? De restaurar ou a obra de um autor, ou um filme específico, etc., e fazer parceria com a Cinemateca, sabe? A Cinemateca está de braços abertos para esse tipo de iniciativa, assim, é muito importante que isso aconteça para poder potencializar, porque é muito fácil você falar: ah, isso não é comigo, eu sou só cineasta, eu só faço filme e daí, né, lançar, não quero saber se ele vai dar público ou não, não quero saber se ele vai ser preservado ou não, eu sou um artista e tal. Isso é uma bobagem, assim, a gente tem que se preocupar com tudo. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas a realidade é que se a gente não fizer, esses filmes vão sumir. E a gente vai sumir com eles, né?
Não, muito massa. É, você já até falou aí, né, sobre a questão da restauração dos fãs do Mojica. Eu e o Gabriel somos grandes fãs de Mojica, né, grandes fãs de cinema de gênero, no geral. Então também queria falar um pouquinho com você sobre o seu trabalho, né, com produções de gênero. Eu vi alguns curtas que você montou também. Tava comentando com o Gabriel um pouco antes do episódio, né. Eu vi o Alma do Negócio que você montou, achei muito legal. Mas começando falando do trabalho, dos seus trabalhos, né, nas restaurações do filme do Mojica. O que você pode contar pra gente disso, né? Como que foi esse processo? Como que começou isso? Como que surgiu? Como que você foi o cara que foi lá para poder fazer a restauração desses filmes?
Eu tenho que voltar bastante no tempo, porque eu fiz esses restauros do Mojica porque eu era muito próximo já da família do Mojica. E eu ficava insistindo para eles de que esses filmes precisavam ser restaurados, né? Agora, como que eu cheguei nisso, né? Eu também era um fã do Mojica. Quando eu entrei na ECA, eu ouvia falar do Mojica. A ECA é a Escola de Comunicações e Artes aqui, né, da USP. Ouvia falar, mas eu nunca tinha visto o filme, né? Sabia do Zé do Caixão, tinha visto na televisão, os programas dele, assim. Mas os filmes, né, que se falava tanto e tal, eram inacessíveis, não passavam. Isso, né, uma época internet, pré-DVD, o que existia era VHS, né? E daí eu descobri que tinha uma locadora de VHS que ficava na Avenida Paulista, aqui, uma avenida super importante, central, né, de São Paulo, e que tinha lá alguns filmes do Mojica, uma cópia em VHS. Então, eu e todos os meus amigos, assim, a gente ia lá e alugava, ficou sócio dessa locadora só para poder pegar esses filmes e tal, né, e ver pela primeira vez aquilo. E daí eu cheguei a fazer um trabalho para a faculdade sobre ele. Fui lá conhecer o Mojica, mas todo mundo ia conhecer o Mojica. Então ele. Tipo, eu me apresentei para o Mojica umas 4 vezes, né? Ele não lembrava de mim, porque, pô, todo dia o cara é muito famoso, né? Enfim, isso passou. Foi na época da faculdade e tal. Daí eu fiz os meus curtas e tal, né? Gostava de cinema de gênero, mas não se fazia muito cinema de gênero. Há um negócio que você falou, por exemplo, era uma comédia, que era um filme meio, né, tipo uma família de propaganda da
É,
televisão
de
de
comercial de
manhã.
margarina, né? E aí ele vai tendo essa escalada assim ao longo do filme.
Exatamente, vai virando um filme de terror ali, mas ainda muito distante do que seria fazer um filme de terror mesmo, assim, né? Então a gente tinha, claro que tinha alguns efeitos ali, mas era muito na brincadeira, né? E no Prisioneiro eu tive um assistente de direção, que foi o Denison Ramalho, que é o cara que é um cara dedicado ao gênero, né, de terror. Eu tinha fazendo curtas-metragens, assim, ele conhecia os meus, eu num festival vi ele apresentando o primeiro curta dele, daí ele logo veio atrás de mim, porque eu era um cara veterano ali, um cara que. E daí, quando ele soube que eu ia fazer um longa, ele veio atrás e falei, cara, esse longa não tem nada a ver com terror, é um documentário e tal, na cadeia, eu não tenho dinheiro e tal. Ele falou, não, ele morava em Porto Alegre. Ele falou, eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar nesse teu filme e tal. E veio e ficou direto. Bom, ele se mudou para São Paulo, nunca mais voltou, e ficou um ano e tanto comigo ali fazendo o filme, foi muito importante, né? Enquanto eu fazia O Prisioneiro, olha a loucura, o mundo tem essas coisas, assim. Eu estava produzindo e ia montar também o Amarelo Manga, porque eu tinha uma relação de ter montado os curtas do Cláudio Assis, né? Alguns curtas com ele. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim. Tipo, a gente fazia literalmente, sabe, no mesmo dia estava falando de Amarelo Manga e de Prisioneiro ao mesmo tempo, assim. Foi uma loucura pensar hoje em dia, assim, retrospectivamente. Não é porque os dois filmes ficaram, os filmes que marcaram muito ali naquele período. Mas quando eu acabei O Amarelo e acabei O Prisioneiro, os dois filmes se estouraram, né, de certa maneira, ganharam muito prêmio. Amarelo foi para Berlim, ganhou prêmio em Berlim, O Prisioneiro foi para Veneza. De repente eu era o produtor do Amarelo também. Eu virei o produtor jovem, né? O cara que, puta, poderia fazer outros filmes que tinha uma visibilidade que poderia captar com alguma facilidade muito entre aspas aí. E daí eu recebia muito roteiro de gente jovem assim e queria fazer um outro filme ali, mas eu falava, cara, puta, queria fazer um filme do Mojica, né? O cara faz 20 anos que não faz um filme, sei lá, tinha uma coisa assim. E, pô, o personagem do Zé do Caixão, um filme do personagem do Zé do Caixão, a trilogia que ele queria ter feito, o último filme, tinha sido feito em 1967, né? Então, eu falei, pô, será que isso vai dar certo e tal? Aí, pá, fui bater lá na porta do Mojica e daí, a partir daí, a gente se aproximou e não desgrudou mais, né? Para resumir muito a história, a gente conseguiu captar, o Mojica fez o filme, terminou a trilogia, né? 40 anos depois do segundo filme dele, da trilogia, e daí eu virei um cara muito próximo da família, um consultor, etc. E daí vendia os filmes para fora e tal, e tinha o problema de que os filmes antigos dele estavam em más condições, né? E eu ficava tentando explicar para a família o que que é, não, a tecnologia mudou, olha só, vocês têm um filme, esse telecine que vocês têm é standard, tem que ser no mínimo HD. Já existe 2K, né? Na época não existia ainda o 4. E daí foi indo com essa pressão, mas é muito caro. Restaurar filmes é uma coisa cara, né? E depois de muito tempo, a gente lançou a Encarnação em 2008, pra você ter uma ideia. E eu comecei a trabalhar no restauro mesmo dos 10 filmes que a gente fez agora, em 2021, na verdade, 2020, bem no meio da pandemia, que começou a dar tudo certo, apareceu uma distribuidora gringa que ia botar o dinheiro, queria levar os negativos embora, fazer tudo fora do Brasil, e daí a gente, não, não, esses negativos ficam aqui, a gente que vai fazer aqui esses filmes, né, de forma nenhuma, vamos nem correr o risco e nem deixar na mão de gente que não conhece, sabe assim, fazer aqui, né? Da melhor maneira e provar para eles que a gente sabia fazer também. E daí foram 2 anos. Bom, quando saiu o dinheiro, a Cinemateca estava fechada, a gente vivendo o pesadelo aí do inominável ali, fazendo o estrago que fez na cultura e tal. A gente não tinha sequer acesso aos negativos. A Cinemateca estava trancada. Ninguém trabalhava dentro da Cinemateca, ela estava o mato crescendo assim ali dentro. E a gente, cara, não é possível que depois de tanto tempo a gente vai morrer na praia, não vai conseguir tirar os filmes, né? Mas nisso a gente já começou a se articular com algumas pessoas. A gente sabia que a Cinemateca estava para reabrir, poderia reabrir e tal. E para resumir também a história, a gente fez a primeira reunião externa assim da Cinemateca com cineastas e tal para tratar do restauro do Mojica. Foi a primeira reunião que a Cinemateca fez assim que abriu. E o Mojica também foi o cineasta que fez, né, a primeira sessão de reabertura da Cinemateca foi a Praga. E a gente na sequência fez uma mostra do Mojica com debates e tal, que foi como a Cinemateca voltou a vida e desde então não parou mais, está super legal, está num momento muito bom lá. Mas foi isso. Mas a história não é longa, quer dizer, se eu te contar dos 2 anos ali, tudo que foi, como mexer, vocês já fizeram aqui um programa com o Lino, né, falando sobre o restauro do Deus e o Diabo. É super complicado, é tecnicamente complicado. Recomendo a todo mundo que ouça esse episódio do Lino, que é muito legal. A gente trabalhou lá no mesmo laboratório que ele. A diferença é que, ao invés de fazer um filme, que eles levaram 1 ano e meio, acredito, fazer um filme com toda. Eu tinha esse tempo para fazer 10 filmes. E falei, cara, eu não vou entrar nessa brincadeira para entregar o material ruim no final. Então foi sangue nos olhos ali.
E você falou também um pouco na história sobre o Encarnação do Demônio, né? Que foi um filme que você produziu dele, né? A conclusão da trilogia dele. Também pode falar pra gente um pouco sobre isso, porque assim, eu tive uma experiência incrível assim, dirigir o terceiro filme do Zé do Caixão, trabalhar com o Mojica ali. Como que foi essa sua experiência ali
Claro.
enquanto produtor do Encarnação?
Bom, e também antes de você começar também ter essa conexão temporal ali, porque ele meio que corrige, né, um dos finais ali. Então, assim,
Sim,
isso aí é.
boa. O Encarnação ele também acaba atualizando um pouquinho ali as coisas que os filmes do Mojica, né, os anteriores faziam também. Então também, como que foi esse processo? Não é uma coisa que você também mencionou na resposta anterior, mas de pegar esse personagem, né, que o A Meia-Noite Encarnaria Teu Cadáver, né, de 40 anos atrás. Como que foi
Isso.
pegar esse personagem assim e trazer para um público mais moderno, né, que o filme acho que saiu em 2009, o Encarnação. O que que vocês tiveram que fazer também para poder traduzir isso para aquele público que agora era um público novo?
Bom, essa é uma história bem legal, porque assim, o Mojica estava. Ele acho que não pensava mais que ele iria voltar a dirigir os filmes e que ele ia conseguir fazer a trilogia. Ele estava realmente muito esquecido, né? O sistema de produção tinha mudado completamente. Ele antigamente fazia filmes. Ele conhecia os distribuidores, os exibidores ali, tinha uma coisa assim, de trabalhar na boca. Você já sabia quando é que o filme ia estrear, de certa maneira, você conseguia, né? Por mais que fossem baratos e precários, né? Existia uma proximidade com a exibição, né? Esse tripé, né? Produção, exibição, distribuição, ele estava muito próximo nessa época, né? Embora o Mojica fosse um louco que saía fazendo as coisas e fazendo tanto quanto ele fez a vida inteira, né? Ele sempre exibiu os filmes. O Mojica nunca fez um filme e ficou com o filme guardado na gaveta. Um cara que fazia para exibir, fazia para o público, né? Mas o cinema tinha mudado completamente. Tava numa época de lei de incentivo, uma coisa super burocrática. Não existia produtores na boca para pegar ele. Ele até tinha tentado fazer uma encarnação com outros produtores e tinha dado errado ao longo de muito tempo e tal. E daí, enfim, quando a gente apareceu lá, o Mojica se animou, mas acho que ele também não se animou tanto, porque ele falou: ah, mais um, vamos tentar, vai que isso dá certo, né? Mas ele estava nesse momento fazendo uns programas de TV e tal, assim, para eleger quem seria o sucessor do Zé do Caixão. Quem seria um ator que iria fazer o Zé do Caixão? Ele estava querendo achar. Então ele ia em programa de auditório, ele ficava fazendo testes e tal, e já tinha um cara que estava escolhido. E daí, quando eu fui falar com o Mojica, falei: pô, Mojica, mas é que é o seguinte, a gente não quer fazer um filme de época do Zé do Caixão, né? Não vamos fazer um filme como se você tivesse na década de 60 ainda, né? Fazer um filme rural, porque esses filmes do Zé do Caixão, os dois primeiros, não eram na metrópole, né? Era uma cidadezinha pequena, assim. Não, a gente. Eu e o Denison, né, discutindo um pouco isso, falei assim: cara, tem que ser você, e agora, na cidade grande aqui, né? Vamos atualizar esse roteiro, como é que você tem? Né? Passa esse roteiro para a gente, vamos ver o que que a gente mexe. Aí o Mojica achou uma loucura, falou: não, mas eu não posso mais, eu já não tenho a idade do personagem, o personagem é novo, né? E daí a gente: não, Mojica, não é assim. Isso, antigamente os personagens tinham uma idade cristalizada, né? Mas já tinha. Sei lá, já tinha Frank Miller fazendo Batman já mais velho, sabe, coisas assim. E o Mojica sempre gostou de quadrinhos. Então, ele começou a entender aquilo. Ele falou: Ah, entendi, legal, porra, mas sou eu mesmo e tal. Daí, de barba branca, dele, de barba branca, né? Ele assustava, assim, mas ia comprando as ideias e ele alimentando a gente alimentando ele. Então foi muito um encontro de gerações, assim. Foi muito legal para todo mundo, né? Para mim, claro, foi a experiência mais lúdica, bacana, assim, histórica que eu tive, né? De ter essa possibilidade de escrever uma página ali, né? Que é para sempre do cinema brasileiro, né? E daí a gente começou a trabalhar junto, cara. Foi assim, foi muito. Ele, pô, pegamos o roteiro. O Denison queria fazer o roteiro. Tinha um conhecimento profundo da obra do Mojica, lembrava todas as coisas. A gente se dava muito bem nós três, eu produzindo, dando pitaco no roteiro que ele estava escrevendo os dois juntos, né? Mojica falava, Denison escrevia, ia trazendo e tal. Nisso a gente atualizou, foi atrás, conseguiu o dinheiro e, por incrível que pareça, tivemos que montar uma equipe para fazer o filme do Zé do Caixão. E não tinha esse. Sabe assim, gente de efeitos especiais, super treinada, fazendo esses efeitos, um cara de fotografia que soubesse aquilo tudo. Então, o cara da direção de arte, todas as pessoas que entraram no filme, de certa maneira, tiveram muita humildade, assim, de querer aprender com o Mojica como é que se faz o cinema dele, né? Não impor um cinema novo, assim. Claro que a gente estava fazendo colorido, por exemplo. As pessoas me perguntavam, ah, vai fazer um Zé do Caixão colorido? Eu falei, cara, o Mojica sempre fez o melhor que ele pôde. Ele nunca fez menos do que o melhor que ele tinha, né? Ele nunca teve possibilidade de fazer em colorido e não, vou fazer em preto e branco. Ou posso fazer em 35, não, vou fazer em 16 porque eu quero criar um efeito estético. Não, ele quer fazer CinemaScope, encher a tela, Dolby Stereo, isso aqui é 3D, entendeu? Mojica quer tudo, sempre quis, né? E daí a gente fez isso. Eu falei, cara, Mojica, a única coisa. Digam o que quiserem para mim, mas a única coisa que eu não vou levar para o túmulo aqui é dizer não para você de qualquer coisa criativa que você queira. A gente vai lutar por tudo que você quiser fazer, né? Isso você vai ter um produtor que vai ser o teu braço direito aqui. E daí foi assim, cara. Eu ia para o set de filmagem, eu era o cara odiado por todo mundo e o Mojica era o cara amado, porque tudo que precisava, que era polêmico, Mojica soltava nas minhas costas, fala, Paulo, vai lá e, né? Senão eu vou começar a criar inimizades aqui. E não podia. O Mojica era o cara que todo mundo lá tinha que, né? Pô, o mestre, o cara que. Então, tem muita picuinha, tem muita coisinha de filmagem que você tem que resolver, que tem que dizer não, que tem que. Sabe? Vai ter que ficar uma hora a mais filmando, ou vai ter que refazer tal cena e não sei o quê. E daí, sempre que tinha umas coisas assim chatas, o Mojica jogava na minha conta e eu aceitava com o maior prazer. E eu fui fazer o Encarnação, eu queria fazer esse filme do Mojica, né? Queria produzir, na verdade, porque eu queria montar. Produzir é um inferno, é muito complicado produzir um filme, é muito, né? Eu queria ter aquele prazer de montar, mas eu sabia que se eu não produzisse, eu não ia ter esse material, esse filme não ia existir, né? Foi a mesma coisa que tinha acontecido comigo quando eu produzi o Amarelo Manga. Eu produzi o filme porque eu queria montar aquele filme do Claudio Assis e tal, que eu achava que era um cara que tinha tudo a ver fazer o primeiro longa dele ali, né? Mas, falando sobre a montagem do filme, foi muito engraçado, depois de, né, feito, daí foi montar, cada diretor trabalha de uma maneira e tal. Às vezes tem diretor que fica direto, né, do lado do montador, e daí eu perguntei para o Mojica falou, não, não, olha, Paulo, eu gosto que o montador faça o primeiro corte sozinho, daí eu vou lá e vou olhar, e daí eu começo a dar palpite, a gente vai mexendo e tal. Eu falei, ah, tá bom. Peguei, matei, depois de tanto tempo, tanto sacrifício, aquela filmagem toda, eu todo feliz da vida, peguei o material, sentei, comecei a montar o filme, montei, e eu falei, cara, esse filme não funciona, cara, o que que tá acontecendo aqui, né? Eu não sei montar esse filme, né? Comecei a ver que eu tinha o mesmo problema do fotógrafo, que tinha que aprender a fotografar um filme do Mojica, do diretor de arte, né? Como é que é uma direção de arte para o filme do Mojica e tal, né? Caraca, eu não tenho as respostas para essa montagem, né? E daí fiz o filme e tal, eu estava preocupado, falei, pô, não posso nem mostrar para o Mojica isso, né? Eu falei, o que que tá errado, né? Daí falei, pensei cá comigo, falei, cara, é porque não tem música. né? O ritmo está todo errado porque não tem música, não, a gente não tem ainda a música desse filme, né? Como é que eu faço? Eu nunca. Eu tinha montado já bastante coisa, vários longas e tal, mas eu não gostava muito de trabalhar com música de referência, né? Tem montador que direto já vai colocando música de referência para sentir e tal, e eu não, eu gostava de montar a seco, ou então quando entrava uma música, era música para já ficar, né? Um fonograma, assim, uma música pronta e tal. E daí eu fui atrás de um cara que foi o Primate, Carlos Primate, especialista aí de terror. Falei, Primate, você precisa me dar uma aula sobre trilha de filme de terror, né? Para eu poder montar esse filme direito. Daí o Primate me trouxe um monte de filme, de música, e começou a falar, olha, na década de tal a música era mais ou menos assim, depois mudou para isso, começaram a utilizar dessa maneira depois de um tempo, o Mojica fazia um pouco assim, e eu comecei a ver os filmes do Mojica de outra maneira, como eu nunca tinha visto e tal. E daí montei uma trilha de referência com tudo aquilo que o Primate me arrumou, e daí o filme dava para assistir. Daí eu consegui mostrar para o Mojica e a gente ia ter uma trilha composta para o filme e tal. Mas daí o filme funcionava, né? Sem trilha, cara, filme de terror sem trilha, vou te falar, é muito difícil. Mas era isso que eu ia contar. E uma coisa que eu me lembrei rapidinho, só para falar que o Gabriel tinha citado antes, que a gente tinha que consertar, né, no Encarnação, um erro histórico e tal, não sei o quê. Eu vou explicar para os ouvintes aqui, que é o seguinte: quando o Mojica terminou o segundo filme da trilogia, né, o primeiro era A Meia-Noite Levarei Sua Alma, 64, depois Essa Noite Encanarei no Teu Cadáver, em 67. Né? Quando terminou o Esta Noite, a censura obrigou o Mojica a colocar uma redenção no final do filme. Então, o Zé do Caixão, quando está prestes a morrer, ele se arrepende dos pecados, pede a cruz e, né, e fala de Deus e tal, um negócio assim, que foi uma coisa que os censores obrigaram, escreveram o texto para o Mojica colocar no filme. E daí, nessa volta, a gente tinha que explicar o que que aconteceu nesse tempo todo que o personagem, né? A gente conta que o personagem sobreviveu, que o personagem ficou preso, né? No Brasil, o máximo que você pode ficar é 30 anos preso e tal, daí ele teve que sair. E daí a gente queria contar esse final, como é que ele não morreu naquele pântano ali. E daí a ideia do Mojica foi continuar a cena. Falei, eu queria mostrar a cena um pouco mais, como se tivesse cortado o filme. Então a gente teve que refilmar aquela cena exatamente, recriar o mesmo pântano, achar um sósia, aí sim, dele com aquela idade, para fazer a continuação. Que daí ele sai de dentro do pântano, pega a cruz e mata o padre e fura o olho de um policial que estava ali do lado e tal. E para fazer essa cena, a gente foi atrás, como o Mojica fazia, de sósias, essas coisas todas assim, e não achava, não tinha um sósia, não tinha um sósia para o Mojica, de jeito nenhum, para o Zé do Caixão, né? Naquela época. E daí a gente descobriu um americano, cara. Um cara chamado Raymond Castilho, que era fã e que se vestia de Zé do Caixão nos Estados Unidos. E a gente viu uns materiais assim, e falou: cara, isso é genial, a gente tem que trazer esse cara para cá. Mas o filme, apesar de parecer muito grande, a gente tinha recursos super limitados, assim. A gente não tinha como trazer um cara dos Estados Unidos. Bom, a gente mostrou para o Mojica umas fotos, falou assim: Mojica, tá vendo essa foto aqui, né? Você lembra onde é que você estava nessa foto? O Mojica olhava assim, e não era ele, era o Raymond, né? Ele, não lembro, essa foto eu não lembro onde é que foi batida e tal, onde é que foi isso? Gente, Mojica, você não lembra porque isso aqui não é você e não é nem o Brasil, isso aqui foi nos Estados Unidos. Daí ele falou, tem que trazer esse cara para cá. A gente entrou em contato com o cara era tão fã do Mojica, tão fã do Zé do Caixão e tal, que o cara bancou a passagem dele, a gente pagou o cachê, que a gente podia pagar e tal, hospedagem, essas coisas todas, mas a passagem do cara, o próprio cara pagou do bolso dele para vir fazer essa cena com a gente. É muita
Nossa, que
história, cara.
foda.
Trabalhar com Mojica é uma história melhor que a outra.
Muito foda, assim, você ter feito toda a timeline, assim, do processo, e também revelando outras facetas, né, que a gente começa na montagem, e esse olhar de produtor seu também, tendo comentado sobre preservação. E no início do curso, você lançou o Olho e a Faca. E a gente comentou sobre o início de lá na ECA, como é que foi a sua formação. E como é que tá, agora falando um pouco sobre você, produtor. Você também dirigiu o filme e tudo mais, mas assim, sobre esse lado de produção, como é que tá filmar? Estava filmando naquela época, e o que que transformou materialmente falando, né, no ofício de produzir cinema hoje, assim, nesses últimos anos, assim, porque se, não só teve contato, né, com pessoas, igual você falou, Sganzerla, Mujica, mas você também viveu momentos de transição muito muito distintos, né? Você, igual você falou, você começou a pensar em fazer cinema no Colo, né? Então, como é que tá isso agora?
Cara, agora essa é a parte mais difícil de falar, assim, porque eu não sou um cara muito otimista, né? Nem um pouco otimista, também não quero transformar isso aqui num vale de lágrimas e tal, né? Mas, por exemplo, eu não estou mais produzindo filmes, né? Eu me desinteressei depois de 30 anos produzindo filmes. Talvez um dia eu volte a querer fazer, ou a dirigir, ou a produzir, enfim. Mas a burocracia me matou, cara. Assim, tem um escritor muito bacana, cara, no mineiro, cara, Murilo Rubião, né? Que ele tem um texto, um conto que chama O Ex-Mágico da Taberna Minhota, né? E que o cara era um mágico, fazia coisas e ele perde o poder de mágico dele por causa da burocracia, sabe assim, ele vai perdendo e ele não consegue mais fazer a mágica e tal. E eu tenho uma relação odiosa assim com o que virou a burocracia do cinema brasileiro a partir da criação da Ancine, sabe assim, todo o prazer que eu tinha de fazer filmes, de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 375 dias por ano e tal. Isso foi sendo corroído ao longo dos anos pelo sistema que foi criado, assim, e que eu acho um sistema perverso, que tira a criatividade dos cineastas, sabe assim, de tudo, assim, tira o prazer de se fazer cinema, né? Então tem muito dinheiro, dinheiro como nunca houve na história do Brasil para se fazer filmes, mas a coisa começou a ficar tão chata, de certa maneira, para quem conheceu uma outra maneira mais apaixonada de fazer trabalhar com cinema, que sei lá, para mim ficou incompatível, sabe assim, chegou numa hora que eu falei, cara, para que que eu faço cinema? É para ganhar dinheiro, sabe? Eu estou fazendo uma coisa, então foi para ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Não era para ficar rico, claro que ninguém rasga dinheiro e todo mundo gostaria de ficar rico com um filme que tenha feito com paixão. Agora eu não quero vender minha alma por dinheiro, sabe assim? E chegou numa hora que era mais chateação do que qualquer outra coisa, assim. E isso foi me corroendo, foi me corroendo, foi me corroendo, até que o último filme que eu fiz me traumatizou de um jeito que talvez os anos possam fechar essa ferida, mas eu me afastei, sabe assim, tipo, quase que enquanto o sistema for esse, não me interessa mais, ou eu não tenho ideias para fazer filme nesse sistema, não quero, né? É uma coisa muito pessoal minha, né? Claro que cada um tem a sua história, tem a sua seu momento de, né, de brilhar, de fazer as coisas. Eu fiz muita coisa, não posso reclamar, ainda sou bem jovem aqui, eu tenho 52 anos só. Apesar de ter 32 de cinema, quer dizer, comecei muito cedo ali, trabalhei pra caramba, mas de repente, sabe assim, eu posso fazer outras coisas da vida também, estou fazendo outras coisas, né? Esse lance do restauro que está me tomando tempo, ainda é ligado ao cinema, mas não é essa coisa de produzir, de prestar contas, sabe? Essa coisa, essa burocracia realmente cobra um preço que eu não estou mais disposto a pagar. E vamos ver se as pessoas vão conseguir mudar isso, ou se vão conseguir superar, né, ter respostas individuais melhores do que a que eu tive. A minha foi de afastamento, sabe assim, divórcio, não quero mais. Desse jeito, eu tô fora E daí, sei lá, vou fazer outras coisas da vida. Eu acho que eu sempre disse para os meus colegas e amigos, quando eu falava, cara, eu vou parar de fazer esse negócio. Mas você está louco? Como assim? Você que foi um cara que, né, mal ou bem deu certo, conseguiu fazer os seus projetos, ganhou prêmio, ganhei dinheiro o suficiente para me sustentar. Eu nunca trabalhei com nada que não fosse cinema na vida, sabe? Eu nunca montei uma série para TV, para o streaming ou para TV, nunca fiz nada disso. Eu só fiz filme para cinema. O que é um luxo, de certa maneira, né? Eu sei. Mas eu falava, cara, quem consegue fazer cinema consegue fazer qualquer coisa, sabe assim? É tão complexo fazer cinema que a gente está apto a aprender, sabe? Não é que eu sei fazer tudo, mas eu posso aprender a fazer muitas outras coisas, e a vida é curta também, de certa maneira, enfim. Fazer cinema sempre foi uma maneira para mim de estar em muitos lugares, de ser várias pessoas diferentes e tal. E eu também tenho uma deformação pessoal minha, que é eu nunca repeti muito uma coisa assim. Tudo bem, a coisa que eu mais fiz mais tempo foi montar filmes dos outros. Eu fiz isso por um tempo, mas quando eu ia produzir, dirigir, por exemplo, eu fiz um documentário, foi super bem, eu nunca mais quis dirigir um outro documentário. Daí eu fiz um filme experimental que também foi legal. Daí eu falei, não, eu vou tentar fazer um filme mais comercial, sabe? Eu queria fazer coisas diferentes. Eu não tinha muito, pô, eu vou seguir fazendo filmes experimentais, vou trabalhar para minha bolha, assim. Eu queria fazer outras coisas. E daí, de repente, pô, eu queria fazer restauro, pum, eu fui fazer. Queria fazer mostra de cinema, fui fazer. Queria relançar um livro, fiz isso com o Cinema de Invenção do Jairo. Então eu sou um cara meio inquieto, assim. Eu quero estar em outros lugares e continuar fazendo coisas que me movam. Acho que eu e todo mundo, se alguém me perguntar o que, né, se eu tivesse o que falar para gente jovem e tal, cara, é acreditar no teu coração, assim, sabe? Faz o que você está querendo fazer, não, né, não obrigatoriamente o que as pessoas dizem que você faz bem ou o que querem que você faça, né? Se quiser ser um cara que nem eu, assim, eu meio que joguei contra a minha carreira a vida inteira, né? Fiz um filme de terror, pô, vou fazer outro filme de terror, que nada, nunca mais produzi outro filme de terror. Enfim, fiz tudo errado, mas de certa forma deu tudo certo. Então, essa é a vida, o barato da vida é essa, cada um inventa o seu caminho e vamos que vamos, né?
Muito massa você comentar isso e ter sido tão honesto assim na consideração. E quando você estava falando, você comentou um pouco sobre essa entrada, esse avanço seu na preservação, e me lembrou muito de uma, me falha agora a conta, né, infelizmente, mas quem souber, é um vídeo de um brasileiro que fez uma pergunta ao Scorsese, né, nessa premiação de carreira que ele teve em Berlim, se não me engano. E ele fala um pouco sobre a mudança de cenário, como é que é o consumo de cinema hoje. Ele fala que quando ele foi fazer o scouting de locação para o Killers, né, o Assassino da Lua das Flores, ele falou que lá no meio dos Estados Unidos, num lugar que não tem cinema em quilômetros, ele fala que um moleque jovem, assim, 19, 20 anos, pergunta pra ele: ah, foi você que trabalhou no restauro daquele filme do Leste Europeu e tudo mais. E me veio, assim, pra te perguntar: o podcast me levou a ter um diálogo muito, muito bom, assim, com essa área do restauro, essa área da preservação. E o Brasil tem feito muito projeto de preservação desses cineastas, né? Teve Lúcio Flávio, teve Mojica, teve Glauber. É claro que não é nem perto do que a gente gostaria que fosse, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa muito interessante assim. Então, queria que você falasse assim de um futuro, de uma previsão assim que você tem para a área, porque é por causa disso que esses cineastas não são esquecidos, né? O Mojica até teve um puta revival assim na carreira dele recentemente com A Última Praga e com A Praga, que agora também com a venda dos direitos dele para fora, né, que tem filmes sendo pensados fora do Brasil. Eu acho que é um dos Estados Unidos e um no México, como vocês comentaram lá na sessão. Então, assim, isso é fruto dessa preservação, é fruto dessa difusão desse tipo de filme, assim. Então, assim, como é que tá sendo, assim, esse cenário agora? Porque, não sei você, assim, mas para mim, pela visão que eu tenho, tá sendo bem otimista.
Bom, Mujica tem uma das frases clássicas do Mujica, é assim, quem não aparece, desaparece, né? E ele parece uma bobagem, cara, mas essa frase é uma frase de gênio, assim, ele usou isso a vida inteira, sabe assim, para conseguir se manter em evidência e tal, e a prova de que deu certo é que estamos aqui falando de Mujica e vendo o filme do Mujica até hoje, né? Quando a maior parte dos cineastas que trabalhou no período áureo dele ali, assim, esses filmes estão esquecidos, com um acesso muito restrito, né, das pessoas e tal. Eu acho que tem várias maneiras, assim, de você se manter em evidência, né? Por exemplo, o Mujica, ele teve uma volta muito importante quando a gente fez o Encarnação, mas tinha começado um pouquinho antes. Tinha saído a biografia dele, né? Tinha saído em VHS os filmes dele com muita dificuldade nos Estados Unidos, vendeu, mas tinha começado a sair, então começou um buchicho lá fora dessa coisa. Daí teve uma mostra de 50 anos de cinema dele muito importante, que tirou cópias novas dos filmes, né? São coisas que vão andando em paralelo, assim. Daí a gente vem, faz o. Ele consegue terminar o filme. Teve um momento em que o Alexandre Herkovich ficava falando dele, ele acabou até fazendo o figurino da volta do Zé na Encarnação e tal. São coisas que vão juntando, assim, você vai fazendo um corpus e que permite que, né, agora a grande coisa que está acontecendo agora foi esse restauro, né, os filmes pela primeira vez eles estão disponíveis no mundo com a qualidade que eles realmente que eles sempre tiveram, mas nunca puderam ser vistos, né? Assim, e é a prova de fogo mesmo, para o Mujica estar no panteão do cinema de horror, né, no mundo, sabe assim, as pessoas estão vendo, eu vejo na internet os unboxing assim, de um monte de gente, pô, muita gente ali fodida, no meio de, né, que nem eu tenho os meus livros aqui, só DVD, assim, para tudo quanto é lado, coisa de filme de terror e tal, e o cara falando, porra, eu ouvia falar do Mujica e nunca consegui ver os filmes, agora eu vou ver para valer e tal. Tem um dado que assim, é inédito na história do cinema brasileiro, né? Um cineasta ter 10 filmes, né, restaurados de uma vez, assim, o Glauber acho que não chega a 10 e ao longo dos anos, assim, muito devagarzinho, né? O Joaquim Pedro teve uns, o Babenco está começando, o Lúcio Flávio, Rei da Noite, está começando ali, Pixote. O Mujica saiu com 10. E numa pré-venda, no lançamento só no Reino Unido e nos Estados Unidos, numa pré-venda, foi vendida 4.300 cópias do box, que tem 10 filmes. Ou seja, foram vendidos 43 mil filmes do Mujica antes de ficar pronto, só em pré-venda, né? Então, é assim, cara, não dá para comparar. Nada é próximo a isso, assim. Então, é um momento muito bom. Tomara que outros filmes brasileiros venham atrás, porque a gente também não quer que o Mujica seja o único e tal. Tomara que ele abra portas para outras coisas se acontecendo. Mas é uma coisa especial, é uma coisa que ele conseguiu. Não é todo dia que isso vai acontecer, não é nem toda a década, sei lá, que vai acontecer uma coisa tão forte assim no momento. Então, a gente tem que agradecer, né? Agradeço por ter participado disso, né? De ter podido fazer as coisas que eu sabia que precisavam ser feitas. Mas, pô, foi bem feito, não só o nosso trabalho aqui, como o lançamento fora também. Então, é um trabalho que vai se somando, né? O que é que vem depois disso? Ninguém sabe. Esses filmes, esses remakes que estão querendo fazer fora, não é nem o remake, são filmes com personagens, mas seriam novas histórias e tal. Elas ainda não aconteceram, já se fala disso há alguns anos e tal. Quem sabe agora elas aconteçam, né? Então, o futuro ninguém sabe, a gente tem que trabalhar hoje para ir construindo aos pouquinhos, né? É aos poucos que se faz, assim. E agora, é sempre incipiente, assim, a quantidade de filmes, você estava animado, achando que ia muito. Pô, eu acho pouquíssima a quantidade de filme que eu queria que tivesse sendo restaurado, assim. Eu estou trabalhando há 3 anos numa mostra na Cinemateca, que chama 50 Anos Depois. né? Então eu faço a curadoria, vou atrás também a produção, faço texto, catálogo, a gente trabalha tudo junto lá. Eu não trabalho na Cinemateca, né? Só nesse projeto específico. E daí eu faço a curadoria de filmes que tem que ser filmes que estão fazendo 50 anos. Então o primeiro ano foi 2 anos atrás, eram filmes de 72. Ano passado foram filmes de 73. Esse ano vai ser filmes feitos lançados em 1974. O ano passado, a gente chegou. São filmes estrangeiros e nacionais. O ano passado foram 18 filmes estrangeiros e 18 nacionais. Dos 18 filmes nacionais, seis não existiam cópia para passar. Sabe? Eu tinha visto um VHS que tinha sido passado por um DVD, que tinha sido uma coisa horrorosa, assim. E daí a gente fala, pô, como é que faz para passar esses filmes, né? E a Cinemateca conseguiu escanear o ano passado seis filmes e fazer um restauro completo de um. Então, assim, são coisas que tem que estar tudo junto, sabe? Não posso exibir esse filme porque é a cópia única dele e daí se exibir vai estragar. Fala, pô, vai guardar para quê, né? Para daqui a 100 anos alguém descobrir ou não, né? Esse filme. Teve uma história muito legal no, por causa dessa minha amostra. Tinha um filme do Mojica que chama Quando os Deuses Adormecem, que era a continuação do Finis Homines. Um filme que pouquíssima gente ouviu falar, um filme desconhecido na carreira do Mojica, né? Coisa rara. Daí a gente descobriu que os negativos estavam perdidos e que só existia uma cópia desse filme. E o projeto de restauro lá fora já estava andando, eu já estava restaurando os filmes. Eram para ser oito restauros mais o Encarnação do Demônio, que era para ser nove filmes. Eu chamei o filho do Mojica e falei, cara, a gente tem que vender esse filme, tem que botar esse filme no projeto. Né? Não, os caras nem sabem que esse filme existe, eu vou dizer que o filme existe. Não tem referência desse filme, não tem lugar nenhum. Eu falei, cara, então a gente tem que passar essa cópia na minha amostra, porque o filme estava fazendo 50 anos. Aí fui lá na Cinemateca e falei, não podemos passar a cópia, essa cópia é de preservação, é que nem projetar um negativo assim, no filme. Não tinha outro. Mas se riscasse, perdesse, queimasse a cópia, queimou, não tinha mais o que fazer. Falei, cara, pela preservação, por incrível que pareça, para que esse filme seja preservado, a gente precisa exibir ele. Fui lá, convenci a Cinemateca, passamos o filme, colocamos no catálogo, mandamos lá para o Reino Unido o catálogo, falei, cara, tem um filme aqui do Mojica que vocês não têm. Se vocês não incluírem o filme no projeto, vai que uma concorrente aí pega esse filme. Vocês estão loucos? Vão deixar o filme com... Os caras, no ato, pegaram o filme e daí tem muita gente fora que está vendo o filme falando, cara, tem a raridade, nunca saiu esse filme, é a primeira vez que esse filme está sendo lançado e tal. Então, é muito louco isso. E é uma mão lava a outra, sabe assim? Se não fosse a mostra, não tinha conseguido que os caras bancassem, que daí entra nesse negócio e daí isso vai fazendo a roda girar, né? Cinema é uma loucura e esse planeta é uma loucura, cara. Tudo que a gente planeja e acha que vai ser muito planejadinho, assim, nunca dá certo. As coisas têm que ir se somando, tem um lado do caos, assim, que tem que a gente tem que ter sempre uma janela aberta para deixar o imprevisto entrar e daí dar o tempero, assim, na vida.
Mas eu me surpreendi assim o quanto que eu tenho me interessado nessa área de preservação, assim, que é uma coisa que no início desse projeto eu não tinha nem, não é que era distante, assim, não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Tendo conversado com o Lino, com o Cine Limite, assim, com você agora, tá sendo uma experiência assim incrível, assim, de entender um pouco mais dos meandros que de como se faz, né, para um filme, para um realizador, para nossa história, assim, não ser esquecida. Muito, muito massa.
E legal que tudo isso está passando aqui por vocês, né? Vocês são o único lugar que está juntando assim essas informações, né? Botar sem limite, Lino, eu também falando assim. Quer dizer, o único não sei também, porque claro que tem, mas assim no formato de vocês e dando esse acesso, né? Fácil para o público e tal. Agora me veio assim a coisa, claro que tem iniciativas, tem associação de preservação do audiovisual, um monte de gente trabalhando em vários lugares assim, mas eu acho que às vezes tudo isso fica muito centrado nos especialistas, sabe? não chega no público, assim, a pessoa quer saber, quer entender um pouco mais, assim, e é difícil de ter esse tipo de acesso, né? Então, acho muito legal a gente falar disso, porque é tão importante, cara. É tão importante quanto fazer um filme hoje, porque com as mudanças tecnológicas e tal, se a gente não gerar novas matrizes e boas desses filmes, esses filmes, eles estão condenados, sabe, a não serem assistidos mais e tal, né? Dá uma falsa impressão de que, não, tá tudo no YouTube e tal. Pô, vai ver um. Eu tenho que fazer isso, às vezes, por causa da minha curadoria lá. Pô, assistir um longa inteiro, naquela qualidade do YouTube, assim, né? Filmes, às vezes, bem precários que estão lá. Pô, é um sacrifício, assim. Eu acho maravilhoso que eu, como curador, tenho acesso a algumas coisas ali facilmente por causa disso, mas, porra, para um espectador normal assistir aquelas coisas, você não enxerga o rosto do ator, cara. Bom,
Muito
agora a
fácil.
gente quer ver se a gente faz os DPX, os DCPs para passar em cinema, né? Essa etapa ainda não
Nossa.
foi feita, tá vendo? É tudo uma para ver se a gente faz uma amostra Mogica, né? Fazer aqui em São Paulo, fazer em Minas, fazer no Rio, enfim, mostrar esses filmes agora
Por
aqui no
favor, façam em
Brasil.
Minas, a gente vai, com certeza.
Claro.
Nossa, a gente vai super.
Fazer uma turnê aí vasta pelo Brasil, vai ser foda.
Legal demais.
É isso aí, foi um prazerzaço, assim, ter feito esse episódio. Já esperava que seria muito, muito intenso, assim, bastante informação. Mas foi além do que a gente estava esperando. Gustavo aí como novato aí no, no, nas gravações, espero que tenha gostado.
Foi
E
incrível.
Paulo também, quando quiser voltar, quando quiser conversar sobre novas iniciativas, novos projetos, tá, as portas estão abertas. E foi foda. Isso,
Bom,
é isso.
obrigado, Gabriel. Bom, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo projeto de vocês, cara. Tem que, sabe, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E a informação circular e fazer, enfim, a vontade de surgir nas pessoas, fazer os filmes, né? Sabe, acho que tem muita história. Acho não, certeza absoluta de que tem tudo ainda para ser contado, para ser, né, esse espaço. A gente não pode deixar, né, faltar o cinema brasileiro, a nossa imagem aqui, né? Isso é tão importante. Então, força para vocês, força para os ouvintes aí, força para todo mundo que trabalha pelo cinema brasileiro. Vamos que vamos.
Exatamente. Quem não trabalha, vá nas sessões, né? No seu
Né,
estado aí,
vamos prestigiar.
compareça. É sempre bom aí tá não só por filmes como Mujica, porque a gente já admira, mas assim, sessões que você não tá esperando, né? Você não leu sinopse, você não viu o trailer, não viu nada, só aí pra descobrir uma novidade que você não tá esperando, né?
É isso aí, com
É
certeza.
isso. Valeu.
Valeu,
Ô,
abraço,
Paulo, muito
obrigado, hein?
obrigado. Prazeraço, viu?
Prazer foi meu, valeu.
Você gostou quando ouviu meu samba sambô, fez a turma toda gostar do seu jeito bom de gingar de samba. Din, 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 faz o tamborim sacundigudim e meu violão faz tindom, batendo igual o meu coração tindondom. Din, 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 faz o tamborim sacundigudim e meu violão faz tindom, batendo igual o meu coração. Tchim-dom-dom, tchim-dom-dom.